Boa tarde, ouvintes da Unesp FM.
Hoje é sexta-feira, 13 de agosto de 2010. Começa agora o Observatório do Esporte.
Eu sou o Bruno Trivelato.
E eu, Andressa Borzillo.
No Observatório de hoje, fique por dentro da análise dos nossos comentaristas sobre os fatos esportivos da semana. Libertadores, Seleção Brasileira e muito mais.
Acompanhe também uma discussão sobre as polêmicas touradas e rodeios.
Vamos falar ainda sobre o uso de entretenimento e de humor para fazer jornalismo esportivo.
Todos esses assuntos a gente discute no Observatório do Esporte.
Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas.
E antes de começar o programa para valer, fica o convite para você, ouvinte, poder acessar o blog do Observatório do Esporte e deixar seu comentário. O endereço é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
Comentários, críticas e sugestões no blog do Observatório do Esporte. Repetindo, anotem, observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Não tem acento.
Boa tarde a todos os ouvintes, estamos aqui com mais um Observatório do Esporte. Quem está aqui com a gente é o Tuca. Boa tarde, Tuca. Qual a sua vaia, o seu aplauso de hoje?
Bem, antes de tudo, boa tarde. Desejar realmente uma boa tarde, pois hoje, além de ser sexta-feira, é 13, e além de ser sexta-feira 13, é agosto. Então, boa sorte para todo mundo aí, que o programa transcorra em paz. Primeiro um aplauso, né? Um aplauso bem rapidinho, com muita ressalva, com muita canja para a Seleção Brasileira, e nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. Então, rapidinho, um aplauso com ressalvas para a Seleção Brasileira e seu projeto aí que está começando. A minha vaia, mais uma vez, acho que vamos pensar que é a marcação minha em cima com os orientais, né? Não é nada com o Danilo Koga, nosso produtor, nosso diretor aqui. Mas a minha vaia vai para o ditador norte-coreano Kim Jong-il, esse nome muito complicado, né? Kim Jong-il, o ditador do salto carrapeta, né?
Que usa
salto carrapeta e um topete maior que o Elvis para tentar aumentar meio centímetro em sua altura. Isso é uma coisa horrível. O Kim Jong-il aprontou mais uma, né? A FIFA abriu aí um processo de investigação. O Joseph Blatter, né, foi noticiado durante a semana que vai haver uma investigação sobre supostas punições aos jogadores e ao técnico, né? E você sabe qual que é o nome do técnico da seleção norte-coreana, Sérgio Bruno?
Eu me esqueci.
O ditador chama Kim Jong-il e o técnico chama Kim Jong-un.
Ah, é uma grande diferença.
Kim Jong deve ser um Silva coreano, né? Sendo que normalmente nos países asiáticos o sobrenome vem primeiro, né? Então, Kim Jong deve
isso
ser o sobrenome.
Deve dar umas chibatadas de diferença, né? Um bate, outro leva. Isso
tá
não
certo.
Deve ser pouco.
Tá. Então, só aí a vaia, né? Que ainda existe nesses tempos bicudos, como diria meu amigo Zeca Marques, né? Esse tipo de comportamento que não combina nem um pouco, nada com atividade esportiva.
E quem tá aqui com a gente também é o Zeca. Boa tarde, Zeca. Qual vai ser sua vaia, seu aplauso de hoje?
Tuca já comentou rapidamente, acho que o futebol brasileiro merece um aplauso por dois fatos desta semana. A brilhante exibição contra os Estados Unidos, e de cara esse aplauso já vai relativizado, porque em 14 jogos com a seleção norte-americana o Brasil ganhou 13, então vencer os Estados Unidos, mesmo sendo um jogo lá, não é também um feito assim, ser tão festejado como foi. Mas acho que a exibição foi empolgante, com jogadores, a maior parte deles que não esteve na última Copa, e acho que promete.
Será que não é um pouco aquela história do bode, não, Zeca? Lembra que eu falei semana passada? Tava legal. Aí você põe o bode, piora. Aí você tira o bode, parece que melhorou.
Não, mas acho que o ritmo de jogo foi, assim, muito empolgante. Né? O Brasil poderia ter feito uma goleada histórica ali. E os Estados Unidos, que foi uma seleção que fez uma boa participação no último Mundial. Era quase a seleção da Copa, né? E eu acho que foi animador, mas eu tenho muitas ressalvas a esse time, tenho muitas ressalvas ao técnico, que a gente vai comentar mais pra frente. Mas um outro grande aplauso, apesar de nosso querido Fábio Fleury não gostar do Inter de Porto Alegre, mas vai pro Inter de Porto Alegre, praticamente colocou a mão na taça Libertadores, apesar de a taça importar pouco agora, porque o Inter já está no Mundial, mas acho que para o contexto gaúcho vai ser importante o Inter conseguir o segundo título da Libertadores, porque aí ele empata com o Grêmio, né? Que o Grêmio tem dois títulos, é isso?
Grêmio tem duas Libertadores, 83 e 95,
e
mas tem um Mundial.
Então o Inter vai empatar na, Sul, na América do Sul em títulos com o Grêmio e tem a possibilidade de ganhar o segundo Mundial. E aí, como os radialistas diriam, a metade colorada do Rio Grande do Sul está em festa.
É a famosa gangorra, né, Zé? Que lá, lá eles levam isso... a sério, né? Então, quando um tá bom, dificilmente os dois estão bem, né?
Então, se o Inter perder esse título no próximo jogo no Beira-Rio, teremos o Beira-Rio-Zaço para fazer par com o Maracanaço de 50. Mas acho muito difícil o Inter conseguir ser derrotado por 2 gols de diferença em casa, ou que o Chivas vença por 3-2 e fique com o título.
O Chivas surpreendeu a Universidade de Chile, contou com uma falha absurda do goleiro Pinto, que deixou a bola passar e comprometeu todo o jogo da universidade.
O Pinto levou um frango, é isso?
Trocadilhos.
Trocadilho infame.
Exatamente. Muito embora a gente está falando de poucas possibilidades do Chivas ser campeão, mas o que o goleiro Renan vem jogando pode ser muito parecido com o que o Pinto fez. Quer dizer, o goleiro Renan me parece um desastre no momento. Ele falhou gravemente no jogo contra o São Paulo, que classificou o Inter, e ontem eu acho que ele teve grande parte naquele gol por cobertura. Você tomar um gol de cobertura, de cabeça, de fora da área, alguém tem que pagar essa conta.
Eu acho interessante valorizar essa conquista do Inter, porque teve o fato de ser um gramado sintético. Quer dizer, eu acho que já é sintética a participação de clubes mexicanos na Libertadores. É uma coisa sintética, artificial. Aí tem um jogo numa cidade que não está ao nível do mar, tem um pouco de altitude, não é algo exagerado, mas enfim, segundo motivo. E ainda um gramado sintético, o Inter ganha 2-1 lá, então acho que é algo que deve ser louvado. E não gosto daquele discurso, o Inter é Brasil na Libertadores. Uhum. O Inter é o Inter. Porque o Inter não é sequer o Rio Grande do Sul na Libertadores, o Inter é meio Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Mas eu acho que a conquista é interessante e faço votos que o Inter seja campeão.
Foi muito engraçado ontem que os jogadores do Inter, depois do jogo, começaram nas entrevistas a falar: olha, o gramado sintético não é tão ruim assim. Bom, vai se entender. Então,
faça um segundo jogo lá. Agora, o que eu acho inacreditável, e Sérgio Bruno, Andressa Pirito, Camérico, me digam qual título de expressão Celso Roth tem. Eu não conheço, a não ser o Gauchão.
Não sei se tem Copa do Brasil, acho que não. Não, na lata, sim, eu não saberia dizer.
A nossa produção pode pesquisar se Celso Roth tem algum título de expressão. Para mim, ele tem títulos gaúchos. Mas vai ser algo fenomenal o Celso Roth, que sempre pareceu um técnico medíocre, no sentido de ser muito mediano, né? Faz bons times, mas nunca tem sequência. Talvez conseguir... Não. E acho que o Inter teve a chave para o Celso Roth. Ele não pode começar o trabalho, ele tem que chegar no meio e terminar. Porque ele chegou no meio da Libertadores, isso, depois que o nosso...
Se levar ele para o Palmeiras.
O técnico uruguaio, esqueci o nome.
Jorge Fossati.
O Fossati, ele saiu no meio da Libertadores, o Celso Roth chega para uma semifinal, passa pelo São Paulo e vai ser campeão da Libertadores. Então acho que o Palmeiras pode fazer isso, demite o Filipão.
Chama o Celso Roth.
Demite o Filipão em outubro, chama o Celso Roth que o Palmeiras é campeão brasileiro.
Devia ter feito isso ano passado, né?
O Haroldo de Souza, para mim, o melhor locutor esportivo do Rio Grande do Sul, que lá tem grandes vozes, ele tá impossibilitado de narrar, de trabalhar devido à lei eleitoral, mas ele tá no Twitter ali atacando direto. E ele falou: meu amigo Celso Roth finalmente vai entrar no clube dos treinadores de 700 mil por mês.
Bom.
É por aí. Aí, só outro detalhe antes de eu chamar a Andressa, que já tá aqui para falar.
É que eu não dei minha vai ainda.
Calma. Ah, tá. Olha. Tá. O Fossati treina um dos times lá dos Emirados Árabes, onde o Inter vai jogar. Então pode ser que o Inter enfrente o Fossati lá. É. Bom, e então conosco, todo mundo já
Pera
sabe.
Aí, minha vaia.
Ah, tá.
Ele tem uma vaia.
Vamos vaiar, então.
A minha vaia é para essa postura muito festiva da imprensa brasileira, nomeadamente a TV Globo, que de repente achou que o técnico Mano Menezes criou o paraíso na seleção brasileira. Porque a maneira como o Galvão Bueno especificamente felicitou a conquista do Brasil sobre os Estados Unidos, fazendo comparações veladas e não veladas com o Dunga, para mim foi muito desagradável, deselegante, porque o Dunga não podia nem se defender das acusações ali feitas, né? Mas então fica um pouco essa vaia, porque agora parece que a Rede Globo voltou a fazer o que gosta e o que quer com a seleção. Tanto que nós pudemos até saber quem é que divide quartos no hotel lá nos Estados Unidos, né? O Mauro Naves veio contar quem divide quarto com quem. Eu achava que vinha uma matéria completa, a gente ficou sabendo de 3 quartos ali. Mas enfim, mostraram um dos quartos. Olha, esse tem um dos quartos, não é o quarto dos jogadores, mas é o igual ao que os jogadores estão usando. Então, é o tipo de cobertura que às vezes é interessante, mas seria interessante se todas as emissoras tivessem a possibilidade de cobrir desse jeito. Né? Nossa produção só aqui informa que Celso Roth ganhou 2 títulos gaúchos, 1 da Copa Sul e 1 da Copa do Nordeste. Quer dizer, de fato, ele é um técnico sem grandes conquistas de âmbito nacional ou internacional.
Tá faltando um título de melhor expressão aí. Talvez aí ele entre no clube dos caras de 700 contos. Muito bem, Andressa, a jornalista Andressa Borsilli está conosco aqui. E aí, vamos vaiar, vamos aplaudir?
Eu vou aplaudir. Eu vou aplaudir que na próxima segunda-feira, dia 16, tem início os Jogos Olímpicos da Juventude. É o primeiro da história, né? É o primeiro Jogos Olímpicos da Juventude. Ele tem algumas peculiaridades que o difere do... Não só pelo fato de ser, né, os adolescentes, mas, por exemplo, não haverá quadro final de medalhas, né? Eles, na realidade, o intuito é realmente de já ir preparando para futuras Olimpíadas, criar um momento olímpico para esses jovens atletas. Outra coisa é que alguns esportes, por exemplo, como a natação, atletismo, o revezamento, que a gente costuma ver, vai ser misturado entre homens e mulheres.
É um verdadeiro revezamento.
Esse é, literalmente, o revezamento. E outra coisa é que, por exemplo, cada país só teve que escolher um esporte coletivo. Por isso, o Brasil escolheu o handball, no caso foi uma opção, né, da comissão, pela equipe que estaria se destacando e tal. E em muitos esportes, apenas uma vaga no feminino e outra no masculino. Então tem algumas diferenças e tal, mas a organização, aparentemente, né, promete um evento muito bonito, vai ter abertura, todo aquele show que normalmente as Olimpíadas, né? A gente que acompanha normalmente pela mídia as Olimpíadas oferece. A proposta é ser uma Olimpíada, literalmente, até a estrutura é muito parecida. Então, a ideia, meu aplauso é para essa estreia desses jogos na segunda-feira. E você, meu caro Sérgio Bruno?
Ah, eu vou aplaudir que amanhã, no sábado, finalmente começa o Campeonato Inglês, estava morrendo de saudade. Eu sei que os clubes lá estão quebradinhos, eu sei que tem uma tremenda malversação de verbas lá, mas eu acho que lá é que tem os melhores jogos, a liga é levada mais a sério.
Qual o seu clube na Inglaterra, Sérgio Bruno?
Eu não tenho nenhum clube específico, eu cismo com algum de vez em quando, eu acompanhei muito o Tottenham na temporada passada, inclusive o Tottenham é o que faz a abertura do campeonato às 15 para as 9 da manhã, horário de Brasília. Tottenham e Manchester City já é um jogo de equipes que vão disputar mais ou menos a mesma coisa, que é ali o terceiro, quarto lugar.
Você sabe se Robinho joga como titular no City ou não?
Robinho está queimado e começa como reserva, não há perspectiva dele ser titular, e ele está sendo usado como moeda para ver se troca. A última tentativa é o Manchester City querendo o Ibrahimovic do Barcelona. O técnico do Barcelona já disse que o Robinho viria para tumultuar o ambiente e não seria bem-vindo. Então, as portas vão se fechando, as notícias correm e o mau comportamento vai ultrapassando as fronteiras. Hoje em dia, uma vacilada aqui já estava repercutindo lá, né? Então, eu quero só saudar a volta do Campeonato Inglês com Tottenham e Manchester City, 9h45, ou 8h45, horário de Brasília. O Manchester joga na segunda-feira, às 4 da tarde, contra o Newcastle, que volta da segunda divisão.
O United.
O United. O clássico vai ser domingo, às 16 horas de lá, 16 menos 4, 12, meio-dia daqui, Liverpool e Arsenal, já na primeira rodada. E o atual campeão, Chelsea, estreia no sábado também, às 15h30, horário de Brasília, Chelsea contra o West Bromwich, que vem da segunda divisão, assim como o Blackpool, que sobreviveu a um duríssimo playoff. O Blackpool, uma das equipes mais tradicionais, no já tradicional universo das equipes inglesas, que todas têm pelo menos 100, 110, 115 anos. Aliás, essa semana, Ponte Preta fez 110 anos. É o clube de futebol em atividade mais antigo do Brasil. Então, eu saúdo a volta do campeonato inglês, já que voltou o argentino semana passada. E o brasileiro precisa engrenar, né? Porque você tem um campeonato antes de começar a Copa. Agora você tem um segundo campeonato, onde a janela europeia de transferência está aberta até 1º de setembro. Quer dizer, o time que está agora talvez não esteja...
Não seja o mesmo.
Sem contar alguns que estão usando reservas, por exemplo, Fluminense e Inter no fim de semana, o Inter vai com todas as reservas. E depois que fechar a janela, aí você tem o campeonato para valer.
Começa setembro, outubro, né? Que eles começam a disputar de fato.
E aí é quase o segundo turno, só que vale, né, Zeca?
Brunão, eu vi um comentário do Paulo Calçade, jornalista da ESPN Brasil, e nesta semana ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse que o calendário brasileiro já está adequado ao calendário europeu, porque o nosso campeonato brasileiro não recomeçou ainda. Então os times estão se formando, os times estão ali se preparando e o campeonato vai começar só no mês de setembro. Então o nosso calendário já está respeitando o calendário do Hemisfério Norte.
É verdade, são o quê? Já...
Foi forçado a respeitar, né?
É, estamos agora, vamos jogar a 14ª rodada no fim de semana, já trocou de 13 técnicos, já trocaram.
Fora alguns jogadores que já saíram que não vão estar mais na próxima rodada.
O Roger, que era a base do Guarani, o cara que fazia o gol, já está lá no Emirados Árabes, já recebeu
Palmeiras, o primeiro merite lá. O Palmeiras, o nosso querido Tuca Américo, vi notícia do Filipão, muito bravo com a derrota para o Vitória na última quarta-feira. Filipão dizendo que vai mudar o time todo, vai trocar 5 jogadores. Quer dizer, então, de fato, os times estão se organizando. Estão em formação.
E quem sai ganhando nessa história? Eu me pergunto isso. Quem sai ganhando? Os times que já começaram bem ou essa formação que, de repente, o time que vai disparar?
O Fluminense tem mais dinheiro para bancar e o Corinthians que vem com uma base formada.
Fluminense ou a patrocinadora do Fluminense?
Quem sai ganhando são os empresários, né?
Porque é pura negociação agora, não tem campeonato.
Agora, por falar em negociação, e aí passa a minha vaia, que passa aí pela agilidade da nossa produção também, eu também quero vaiar aí o comportamento da Rede Globo, mas como a gente sabe que tudo é movido a verba, a dinheiro, essa aproximação agora de entregar o Robinho, entregar a camisa da Seleção Brasileira, escrito Escobar para o jornalista que foi ofendido lá pelo Dunga.
Uma retratação.
Isso é de um oportunismo, isso é de um mau caratismo típico de grandes máfias. Assim. Então, a CBF se juntando à Rede Globo só pode resultar num constrangimento desse negócio.
A pergunta é, Robinho fazia parte do grupo da Seleção que disputou a última Copa. Por que ele não se manifestou, então, no momento oportuno, discordando da postura do seu treinador? Quer dizer, ele mostraria maturidade e independência. Obviamente que é difícil um jogador fazer isso. Poucos jogadores fariam isso. Né? Talvez o Sócrates, nos grandes, em fim de carreira, tivesse essa autonomia. Porque nem o Zico, eu sei que você deve ser grande fã do Zico, o Zico é um jogador muito idolatrado hoje, não só pela torcida do Flamengo, mas como dirigente e técnico. Mas o Zico, na época que jogava, ele não era uma liderança no futebol brasileiro. Era um jogador que se omitiu diante de várias questões que envolviam a profissionalização do jogador, dos atletas, a regulamentação dos atletas profissionais, não é? Ele nunca batalhou pela classe, né? Apesar de ter sido um fenômeno, para mim, um jogador, um dos principais jogadores do futebol mundial dos anos 70 e 80. Mas enfim, por que que jogadores da seleção que estavam nessa equipe do Mano Menezes, estavam na Copa, não se manifestaram como um desagravo ao Alex Escobar, que foi humilhado e foi vilipendiado pelo Dunga?
E foram duas manifestações que eu observei essa semana em relação à insurgência de jogadores, ou manifestações um pouquinho mais requintadas, ou mais... que mostram o posicionamento pessoal melhor dos jogadores. Dois jogadores eu vi essa semana, Zeca. O Steve Gerrard, da Inglaterra, disse que se fosse torcedor inglês, ele vaiaria a seleção. Vaiaria ele mesmo. E o Carlos Tevez. Carlos Tevez disse em entrevista para o canal argentino TIC, que disse que Júlio Grondona, presidente da Federação Argentina, não cumpriu a palavra. Ele disse que ia manter o Maradona como técnico, e aí não estamos discutindo se isso é certo ou não, mas não manteve. E tanto que nesse amistoso da quarta-feira, o Tevez não jogou. O Tevez já está começando a ser escanteado.
Carlos Tevez, que inclusive foi injustiçado neste programa pelo André Sapiri, que deixou Carlos Tevez de fora da seleção das beldades da Copa.
Isso é, e olha que ele é um dos meus favoritos aí.
Tevez, que seu inglês fluente.
No dia 28 do mês passado, o governo da Catalunha, região autônoma da Espanha, proibiu as touradas em seu território.
A questão gerou revolta por parte da população que apoia a prática do evento. Uma decisão polêmica para um assunto polêmico.
Aqui no Brasil, temos os famosos rodeios, como o de Barretos e de Jaguariúna. A repórter Carla Torralba conversou com o vereador Gilberto Santos, o Giba, e também com o secretário de esporte de Bauru, o Batata, a respeito desse assunto.
Em Bauru está acontecendo a Expo 2010. Junto com os shows e as atrações agropecuárias, o rodeio acontece novamente este ano. Depois de um ano da volta da atração, a polêmica gira em torno da própria lei federal que regulamentariza a modalidade. A lei federal considera os rodeios como um esporte, e Bauru está na mesma onda. O ex-peão e defensor dos rodeios, o vereador do PSDB, Gilberto dos Santos, o Giba, conversou comigo e explicou alguns pontos que justificam a denominação como esporte. O touro é o atleta.
É um esporte como qualquer outro. Como o boxe tem seus riscos, como o futebol tem seus riscos. O atleta pode... Quantos atletas não morrem no meio do campo? No boxe, às vezes um golpe pode acontecer. É um esporte, todo esporte tem seu risco. E eu defendo o rodeio por quê? é cultura, é esporte e é considerado o segundo esporte que mais leva público nos eventos. Só perde para o futebol.
Desde que a Lei Municipal 10.519 voltou a entrar em vigor com algumas regras, foram realizados pelo menos 4 rodeios em Bauru. Não se usa mais espora pontiaguda, a cinta é larga, de algodão. Os peões têm que ter seguro. É obrigatória a presença de veterinários. O boi também não pode ser tocado com pedaços de pau ou choque. Outra modalidade envolvendo animais são as touradas, que foram proibidas na Catalunha, na Espanha. A lei entra em vigor em janeiro de 2012. Giba é totalmente contra as touradas.
Ele é trabalhado como um atleta de futebol, que descobre um menino pobre. Se descobre o boi, ele vai ser trabalhado. Sorte dele que ele sai da fila e da morte para servir as pessoas e vai ser um atleta aí vivendo 15, 16, 17, até 20 anos. A tourada, eles têm que morrer. O toureiro tem que matar o animal, tem que dar o fim nele. Vai deixando eles nervosos, vai deixando nervoso, entendeu? E às vezes, muitas das vezes, eles nem ficam em pasto bom, nem comem. E, não é nosso, e veja você bem, aconteceu porque você vê que o boi, outro dia, acho que matou uma pessoa lá. Então é numa cidade só.
O touro é tratado como um atleta. Há negociações e olheiros, o que lembra o mundo do futebol.
Você vê que um boi pula no rodeio, ali está cheio de gente olhando. Um boi, quando ele sai do campo, o valor dele para entrar para matar, um boi hoje pesado, é 1.000, 1.300, 1.400. Um garrotão, 800, 900. Um boi, o olheiro, ele tira ele dali, nesse valor. Ele leva ele, pode levar até 50, 100, 200, 300, 500, 1.000 reais.
Os rodeios também são muito lucrativos, apesar de caros. Segundo o vereador, os gastos giram em torno de 200 mil reais em um rodeio de pequeno porte. Conversamos com o secretário de Esporte de Bauru, José Carlos Batata, que apontou vantagens econômicas para a realização do evento.
Os rodeios hoje significa esporte. E, portanto, como esporte que é, a CEMEL tem trabalhado no sentido de oferecer apoio à realização dos rodeios. Além do que, ele traz muitos benefícios. Primeiro para o comércio, né? Muitas pessoas ganham com a realização de rodeios. Comércio em geral, comércio, os bares, os restaurantes da cidade, os hotéis, que as pessoas vêm para cá para montar, enfim, são pessoas que vêm de outras cidades, são peões. Fora a movimentação popular que existe em torno do rodeio. Se você pegar a Grande Expo, com a realização do rodeio, o número de participantes praticamente dobra com a realização dos rodeios.
Zeca, as touradas e os rodeios podem ser considerados um esporte? Essa questão dos animais serem maltratados, como você enxerga isso aí?
Bom, eu estou organizando, ministrando um curso de extensão aqui na Unesp de esporte e comunicação, e o nosso último encontro foi justamente para discutir o que é esporte e o que não é esporte. Uma das definições diz que esporte é uma atividade física e mental que exige raciocínio, habilidade, aptidão, treinamento, concentração.
E regulamento.
E regulamento porque ele depende da competição. Então, uma atividade lúdica sem fins em si mesmos não é um esporte, né? E aí a gente teve várias discussões, né? Foi uma participação interessante do alunado. E nesse sentido, a gente pode perceber que o rodeio talvez preencha esses requisitos. Porque tem que ter um preparo físico, preparo mental, físico, raciocínio, habilidade, aptidão e competição, né? Agora, para responder sobre a tourada, bom, uma coisa eu quero deixar claro, que o animal é maltratado em qualquer um dessas atividades, seja o rodeio, seja a tourada. Mas eu vou, em vez dos momentos para sempre do esporte, eu vou pegar aqui um momento um pouco mais erudito e vou me socorrer do grande semiólogo francês Roland Barthes, que tem uma obra muito importante aí na análise dos estudos da narrativa, dos estudos literários. O Roland Barthes tem o seguinte texto chamado O que é o esporte, que é um texto que foi escrito em 1961, é um texto de presente para o documentário O Esporte e os Homens, documentário feito pelo canadense Hubert Hakan, que deve ser assim que se pronuncia, no nome francês. E esse texto foi publicado no Brasil pela primeira vez no ano passado, na edição número 3 da revista Serrote, que é uma revista do Instituto Moreira Salles, né, ligado ao banco do Salles. E o Roland Barthes, nesse texto, é um texto pequeno, de 8, 9 páginas, ele fala sobre a tourada, sobre o automobilismo, o ciclismo, o hóquei sobre o gelo e o futebol. E ele começa a tentar, no modo estruturalista dele, tentar perceber as características e particularidades dessas cinco atividades esportivas ou físicas. E o próprio Roland Barthes fala, não sei dizer se tourada é um esporte ou não, mas o que é interessante na tourada? Eu acho que é um texto maravilhoso, um texto que eu falei para os meus alunos que é emocionante de lê-lo. Ele diz o seguinte, a tourada é uma vitória não do homem sobre o animal, não do homem sobre o touro. A tourada é uma vitória do homem sobre a ignorância, o desconhecido, o medo e a necessidade. Então, quando se representa uma corrida de touros, como na Espanha, como em Portugal, que também existe tourada, só que não se mata o touro na arena em Portugal, né? O que o homem está representando? Ele está reatualizando uma ideia mítica da sua existência, do seu processo civilizatório, que foi domar a natureza no sentido de conseguir domesticar e ser mais forte que o animal. Então, na verdade, o homem está não vencendo o animal, mas vencendo o próprio medo, a própria necessidade e a própria ignorância do desconhecido. Porque domar a natureza é lidar com o desconhecido.
Belíssimo argumento.
Então, o Roland Barthes não entra no mérito de se se machuca ou não se, ou não se machuca o animal, mas ele mostra que existe um componente cultural que é o que muitas entidades na Espanha evocam para justificar a tourada e que foi usado muito tempo no Brasil para justificar, por exemplo, a caça do boi em Santa Catarina, não é? A farra do boi em Santa Catarina.
Boi na Semana Santa, né?
Então, o boi... O touro, ele é um animal símbolo da cultura ibérica. E por isso que Santa Catarina, que foi colonizada por açorianos, portugueses, tem essa farra do boi institucionalizada como uma atividade que remonta a essa necessidade civilizatória de domesticar a natureza. Né? Agora, obviamente que existe maltrato, existe... Agora, a tourada também tem um quê de atividade aristocrática, porque vejamos a indumentária dos toureiros, vejamos... O espetáculo que se faz com o cavalo, que representaria a cavalaria da nobreza. Então, é um esporte que remonta também à era medieval da Península Ibérica. Então, ele tem tanta carga simbólica, ele tem tanta carga cultural do povo ibérico, que é por isso que se causa tanta polêmica, se deve se extinguir ou não deve se extinguir. No caso da Catalunha, está muito presente, muito claro para mim, que é um afrontamento ao poder central espanhol constituído no antigo reino de León
e Castela.
Que é onde está a cidade de Madrid.
Política, né?
Política. Então, a Catalunha, que seria... Isso tem todo o século XX para contar a divisão da Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, quer dizer, Madrid, o poder central franquista, Catalunha, o espaço da resistência, a gente começa a perceber por que, então, que a Catalunha é a primeira província espanhola, que na verdade é uma região autônoma, proíbe a tourada no seu território. Na verdade, é um afrontamento ao poder central instituído.
Não é que ninguém está com dó do touro nesse caso. Né? Piedade com o animal.
Parece que não. Até porque lá eles também... O prato principal da Catalunha é com frutos do mar. Então,
uma seleta ali de bicho morto.
Vejamos que eles não são vegetarianos.
Exato. Marcos Américo, o tema é bom e é uma aula para os ouvintes e para nós também.
Eu acho que o Zeca fez uma bela explanação, né? E a gente tem que retomar essa questão. Como ele disse que a questão da tourada é um confronto e um domínio da natureza, né? O esporte também assume o lugar do confronto bélico, né? A gente até usa ainda hoje essas metáforas, né? A batalha, o combate, a luta, né? Então o esporte hoje assumiu esse lugar dos conflitos. Então um país se confronta ao outro... atualmente, né, ele se acha melhor em estado de superioridade em relação ao outro no esporte, né? Então isso é da natureza humana, né, essa questão lúdica. Eu gosto muito de dar um exemplo dos animais, né, os cachorrinhos, os filhotinhos de cachorro. Filhote é uma palavra engraçada, né, porque no espanhol filhote cachorro é o filhote, né? E os filhotinhos, eles brigam, mas eles brincam de brigar porque eles estão simulando a caça. Então eles aprendem a caçar brincando. Então essa relação de violência e esporte, ela é natural. E é isso que faz com que o ser humano ature, por exemplo, ou suporte uma luta de boxe e considere aquilo um esporte. E até um nobre esporte, né? Então tem várias questões a serem discutidas. Mas o que é importante é notar que existe esse aspecto cultural, Né? No Brasil, os rodeios, por exemplo, assumiu como um aspecto cultural. Eu não vejo como grande manifestação esportiva, mas uma grande manifestação cultural dessa cultura, se é que se pode chamar assim, né? Que era sertaneja e que virou country.
Que, mais uma vez, representa o quê? O avanço do país para o seu interior, para o centro-oeste,
sim,
em que a gente tem um planalto que era muito propício à pecuária e que era necessário domar o animal
para poder, né, conquistar o espaço.
Para poder conquistar o espaço e domar a natureza. E só voltando ao texto do Roland Barthes, ele é muito interessante quando ele diz, quando ele conceitua o ciclismo e o automobilismo. Ele vai dizer que o homem não está lutando contra o outro homem, com a bicicleta ou com o automóvel. Ele está lutando contra a noção de tempo e espaço. Porque, mais uma vez, o homem quer se mostrar dono e senhor do tempo e do espaço. Então, é uma luta pelo recorde.
E o, né, boxe?
Ele não fala sobre o boxe. Ele vai falar de... Ele fala tourada, ciclismo, automobilismo, futebol, que é um comentário muito rápido, assim, ele mal toca no futebol. E sobre o hóquei sobre o gelo, porque o documentário é canadense. E no hóquei sobre o gelo, mais uma vez, ele mostra o quê? Que é ali o homem mostrando que pode ser superior à natureza. Porque o Canadá é um país que vive sob o gelo, na verdade, praticamente 6 meses por ano. Não é à toa que o hóquei sobre o gelo é o esporte nacional do Canadá, não é à toa que numa Olimpíada de Inverno a gente vê, a última foi disputada no Canadá, por exemplo, a gente vê o país paralisado para acompanhar os jogos do curling.
Muito bem.
E eu aqui no Brasil, no país tropical, fiquei fascinado de ver o curling. O curling é o quê? É mostrar que o homem consegue viver sobre o gelo. Consegue domar a natureza vivendo sobre o gelo. Ele é mais capaz do que a natureza pode...
Não, não que eu não queira fazer propaganda, porque realmente eu não sei, mas tem um shopping em São Paulo que criou uma pista de curling para as pessoas irem se divertir. Tamanho foi um sucesso. Vamos dar uma pesquisada. Tem uma pista de curling em algum shopping aqui, da cidade de São Paulo, e que é,
olha,
justamente para essa...
Eu que saí de São Paulo, eu desconheço. Fiquei curioso.
O Leonardo Bertozzi, da ESPN, deve ter lido alguma coisa no Twitter. Marcos Américo, só falta você dizer, você gosta ou não gosta, você é contra ou a favor, tourada, rodeio, como é que é?
Não, a princípio não faz parte do meu gosto, não. Quando criança, eu lembro que... Participei por morar no interior, sou de Botucatu. Eu lembro, tem uma imagem forte, que era um tipo de tourada que eu acho que não existe mais hoje, que era um espetáculo circense de touradas, que tinha os palhaços, uma coisa meio acrobática, que não, a princípio, assim, da minha lembrança de criança, não se maltratava o animal. Né? Mas eu só queria fazer levantar algumas informações aqui, né? Que a tourada, a gente sempre tem essa lembrança ligada à Espanha, né? Mas como o Zeca já falou, faz parte da cultura ibérica, em Portugal também existem touradas, e eu e o Brunão, meu amigo Sérgio Bruno, tivemos a satisfação de conhecer um toureiro, não sei se o Brunão lembra.
Sim,
né? O Juan Carlos Gil. Foi um professor espanhol que esteve nos visitando aqui na Unesp. E teve,
eu acho,
oportunidade.
Que ele ainda é. Você matou ele.
Ele esteve aqui nos visitando, teve a oportunidade de participar em alguns encontros lá em casa. Ele e o Brunão desfrutaram de uma emocionante corrida ciclística.
Sim, falamos espanhol, aqui do Tour de France.
Do Tour de France. E o interessante é que o Juan, ele falava português, mas com sotaque lusitano, porque ele participava de touradas em Portugal. Viajou muito ao México, né? Porque ainda aqui na América do Sul, México, Venezuela, Colômbia, tem esses espetáculos, as corridas de touros, as touradas, né? Era uma coisa muito engraçada, né? Porque era um professor universitário que trabalhava com jornalismo e era um toureiro de formação.
Só para lembrar que nos países da América Latina, em alguns deles, a tourada ainda continua e permanece com muita força. México, Venezuela e Colômbia, por exemplo, têm touradas.
Os toureiros são ídolos, ganham muito dinheiro.
Então não é só Portugal e Espanha. Alguns países da América Latina, os países mais ao sul, como Argentina, Uruguai e mesmo o Brasil, é que não cultivaram a tourada, mas o Brasil cultiva o rodeio por uma questão cultural, como o Tuca já citou, mas também com uma grande influência norte-americana dos campeonatos de rodeio, né? A palavra rodeio, inclusive, vem dos Estados Unidos.
Antes de passar aqui para as considerações da Piri sobre as touradas, né? Ela que está envolvida nisso ultimamente, ela vai explicar por quê. A equipe do Brasil, campeã mundial da Copa de Rodeios 2010, em Las Vegas, né? Venceu a equipe norte-americana. Tá? E o Brasil teve vários campeões em torneios internacionais, inclusive nos Estados Unidos, né, em torneios de rodeio. Essa informação aqui passada pela nossa produção.
Se fosse o Sebastião Lazzaroni, o técnico da equipe, ele ia dizer: nossa equipe está galgando parâmetros.
E só como a gente, né, vamos dar a dica aí ao pessoal, já que foi citada a pista de curling em São Paulo, do dia 13 ao dia 22 de agosto. Então quem quiser ir em São Paulo e tiver a oportunidade de ir até a pista de curling...
A partir de hoje, sexta-feira, né, já tem a Bienal do Livro também, né, Zeca? Então já faz um programa só, pô.
É, o Shopping Eldorado, viu,
Pili? Isso, Shopping Eldorado, exatamente.
Shopping Eldorado fica ali, bom, não querendo fazer propaganda, mas fica próximo a Marginal Pinheiros, no, entre a USP e...
Os ingressos custam R$10 e mulheres não pagam.
Olha aí, porque vai levar a vassourinha. Você leva a vassourinha e não paga. Olha que beleza.
Que preconceito. É.
Peri, acho que você deveria defender as mulheres depois desse comentário preconceituoso.
Nem...
Bate a vassoura na cabeça dele.
Não consigo nem pensar como que ele conseguiu, como ele teve a coragem de falar isso na minha frente. Eu tô ainda me controlando porque eu não posso agredir um companheiro de trabalho, mas tudo bem. Recentemente, alguns meios do jornalismo esportivo têm valorizado muito o uso do humor e do entretenimento na produção de notícias. Um exemplo clássico é o Globo Esporte.
No programa esportivo da Rede Globo, o jornalista Thiago Leifert inseriu um novo ideal para noticiar esportes. Muitas vezes, mais contando piadas do que dando informações.
Outro exemplo do programa Custe o que Custar, o CQC, da Band. Apesar de não ser um programa exclusivamente esportivo, o CQC faz várias reportagens sobre esportes, sempre com muito bom humor.
A produção do Observatório do Esporte conversou com o jornalista do portal UOL, Maurício Sticer, sobre isso. Confira a opinião dele.
Eu acho que tem que ter tudo, né? Quer dizer, eu acho que se todo jornalismo virasse o CQC ou o Globo Esporte, ia ser ruim para o jornalismo. Agora, não acho ruim que existam programas que tratam a informação mediado por uma dose de humor. Né? Mas desde que a informação seja de qualidade, seja crível, né? Seja verdadeira, não vejo nenhum problema. Agora, seria ruim se tudo fosse igual.
Tucamérico, qual é a sua opinião sobre o tema?
Vamos lá. Tem uma coisa no Brasil que é muito engraçada, né? Sem trocadilhos com entretenimento com o Thiago Leifert. Notadamente a TV em outros países, ela é encarada como um veículo de entretenimento, puramente entretenimento, como foi o cinema, ou é o cinema ainda hoje, né? Mas no Brasil, essas duas formas de expressão acabam se tornando, assim, por demais, artísticas ou educativas, se cobra isso dessas obras, né? E isso acabou se misturando aos programas, né? As pessoas cobram. Então, não, eu não gosto desse programa porque ele é só puramente entretenimento. Como se isso fosse, né, a origem da palavra entretenimento, que é distrair. Que foi por muito tempo considerado um tipo de cultura, entre aspas, mais baixa. E eu acho que tem um erro conceitual, né? Não é porque é um programa de televisão que ele tem que ser sempre educativo, sempre informativo. O que tem hoje são esses formatos híbridos, né? O que a gente chama de edutretenimento, infotretenimento ou técnico entretenimento. E o que o Thiago faz, eu acho que não se pode considerar numa forma pura de jornalismo informativo. É um pleonasmo, é uma redundância. Mas tem essas formas intermediárias, essas formas híbridas que misturam. E o que demanda, acho que, essa discussão é o sucesso que o programa tem alcançado. E, na verdade, o que ele fez? Foi atrair um pessoal mais jovem, ele está se apropriando aí da cultura dos games, colocar modelos, fazer a votação da representante mais bonita de cada time. É uma necessidade que se apresenta diante do meio. Ninguém mais consegue ficar parado pensando que sempre vai ter aquela análise profunda, né? Quem quer essa análise profunda vem para cá, para o Observatório do Esporte. Não fica no... Será muito bem recebido. E não vai procurar isso no Globo Esporte. Então, acho que, na verdade, é um novo gênero, né? E esse entretenimento, essa coisa mais jocosa, mais animada, como diria o Zeca Marques, o xiste, né? Faz parte, é uma nova forma de produção.
E me parece que ele também busca atrair também um novo, não um novo, um telespectador que ele ainda não tinha. Que, por exemplo, são pessoas que não são tão interessadas no esporte, não querem saber quem ganhou e quem perdeu, mas que, da forma como ele trata, a pessoa ela passa não a se interessar pelo esporte acompanhar, mas de prestar atenção na televisão. Eu vejo isso com muitas pessoas que não acompanhavam noticiário esportivo e falam: ah, eu não assisto jogo, nada, mas eu assisto o menino lá da Globo.
E ele revitalizou um horário também que estava morrendo.
Exatamente.
Né?
E outra coisa que eu ia falar: O Globo Esporte, desse formato do Thiago, ele só ganhou esse espaço porque ele bate nessa tecla desse Globo Esporte, desse formato, há mais tempo do que a gente imagina. A Globo rejeitou várias vezes. E o que fez com que a Globo falou, não, então vamos testar você, vamos tentar. Foi que, querendo ou não, a Band estava batendo a Globo no horário. A Renata Fã estava batendo a Globo com o Globo Esporte que estava no momento. Então eles resolveram arriscar com essa proposta do Thiago. Né, vamos dizer, se deram muito bem nessa história.
O Tucamérico falou aí dos eventos que o Thiago Leifert vem promovendo no Globo Esporte. Nosso querido diretor Fábio Fiori vai ficar muito bravo, mas por enquanto é o único título do Corinthians do ano, que foi a musa do Paulistão. Mas enfim.
Não só ele, estou um pouco. Eu acho que há um complô hoje contra a minha pessoa, mas tudo bem, haverá revanche.
Bem, do outro lado do aquário, vejo o João Papa
revoltadíssimo.
É porque não é só ele, só o Fleury que é corintiano.
João Papa é corintiano também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu acompanhei a estreia do Thiago Leifert com esse novo formato como telespectador, né? Eu estava assistindo ao programa. E o que acontece? Eu fiquei muito incomodado, porque ele errou o timing de passagens, de entradas, de diálogos, quer dizer. Mas acho que ele conseguiu acertar o passo em pouco tempo. E, na verdade, ele revitalizou um horário que tinha como público-alvo adolescente, que é aquele horário do almoço que o garoto está voltando da escola porque estou de manhã, de dormir, né? Ou está indo, ou antes de ir para a aula da tarde, ele viu o programa.
Ele viu Chaves, né?
Só que, olha só, esse formato do Globo Esporte acabou sendo aproveitado no Central da Copa, que a Globo fez durante a Copa, reeditou na última terça, depois do jogo do Brasil. E o Central da Copa vinha com o Thiago Leifert à noite e era enxertado durante a Copa no Jornal da Globo. Jornal da Globo, que é focado para um público classe A e B, de uma faixa etária muito superior, não é para adolescente, e mesmo no Jornal da Globo, o Central da Copa foi um sucesso. E na última terça-feira houve uma extrema audiência do Central da Copa, até porque a Globo preferiu não transmitir o jogo e depois ficou lá quase 40 minutos com o Central da Copa, com Galvão Bueno ao vivo. Galvão Bueno querendo, já que a gente foi torear o programa, mas foi toreado pelo Thiago Leifert, que foi muito perspicaz no sentido de conduzir o programa com o talento que ele tem. Não podemos negar o talento dele. Agora, eu acho que algumas brincadeiras beiram o limite do bom senso. Então, essa perseguição ao futebol argentino que o Thiago Leifert promove, às vezes, para mim, ultrapassa alguns limites e fica uma coisa chata, desmedida.
Repetitivo até.
Mas gera audiência, isso é
premeditado. Mas, eu sei.
E é repetitivo até, chega
a repetitivo, quer dizer, então, quando ele fala que o Ney Paraíba, que jogava aqui na vizinha oeste, né, na vizinha Itápolis, jogava no oeste de Itápolis, que fica próximo a Bauru, quando ele faz o Ney Paraíba o Deus do Amor, quer dizer, obviamente que ali tem um quê de politicamente incorreto, mas se o personagem não se incomodou, tudo bem, quer dizer, bola pra frente. E acho que ele consegue criar uma espécie de factoide que vira, né, que vira algo interessante. Mas aí sim, fomos surpreendidos novamente. João Paulo Benini quer dar algum aviso aqui.
Direito de resposta.
Bom, como foi falado aí no programa que o Corinthians só conquistou a musa do Paulistão até agora, eu gostaria de informar que o Corinthians já ganhou também o Campeonato de Botão e o Campeonato Metropolitano de Futebol de Salão. Não foi noticiado pela Globo porque a transmissão, os direitos de transmissão são da ESPN Brasil. Então, a Globo, o que ela não transmite, ela também não noticia, a não ser uma final de Champions League ou coisa do tipo. Então, por isso, o Thiago não teve o imenso prazer, ainda mais porque o Corinthians, na grande final, ganhou do Palmeiras, dando uma lavada no Palmeiras. Foi uma vitória para lavar a alma, literalmente, no ano do centenário. Esse mesmo time de futsal está na vice-liderança da Liga Brasileira, do Campeonato Brasileiro de Futsal, e o Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. Então, o Corinthians não tá tão mal assim no ano do seu centenário.
Ó, futsal e vôlei, eu não sei qual eu prefiro ver na televisão, Zé Camargo.
Mas esse título metropolitano dá vaga na Libertadores ano que vem? Como é que é isso?
Bom, essa aí...
Mas a vice-liderança no Brasileirão dá.
Libertadores só no de botão.
Fazer o quê, né? Cada um caminha com as pernas que tem.
Escuta, mas não, volta aqui, não vai embora ainda. Só mais uma questão. Então, quando a Globo não transmite... Mas peraí, o Mundial de 2000, ela não transmitiu.
Mas ela noticiou.
Valeu ou não valeu?
Claro que valeu, você tem alguma dúvida?
O João Paulo citou uma coisa interessantíssima, não é só a Globo. porque a Bandeirantes, a RedeTV, a Record também não transmitem ou não noticiam com muita ênfase as competições para as quais elas não adquiriram os direitos de transmissão. Agora, a Globo consegue fazer isso, talvez porque tem até um pouco mais audiência, ela leva as últimas consequências. O Mundial de Clubes de 2000 foi literalmente excluído da programação da Globo e só noticiaram a final, até porque a final era no Rio de Janeiro. Né? Então, Fátima Bernardes estava no estúdio no Rio, entrou ali ao vivo para dizer que jogavam Vasco e Corinthians para um tal Mundial de Clubes que a FIFA organizou.
Um dos recordes de audiência da Band, né?
É, a Band que vem...
30 e tantos pontos.
A cada vez mais perdendo audiência, até mesmo na faixa esportiva.
Mas olha...
Com alguns eventos consegue dar uma resgatada. E até acho que ontem, em função... A Globo falou que ia transmitir, na quarta-feira, seria transmitido o jogo do Inter, saiu até na Folha de São Paulo, com medo da Bandeirantes estourar no estádio de São Paulo em relação à audiência, voltou atrás e acabou transmitindo o jogo do Palmeiras e Vitória pela Copa Sul-Americana, em vez da final da Libertadores, que acho que, além da paixão clubística, é um evento internacional, muito mais forte, e um evento também que conta, que é a final, não é uma fase de playoff preliminar ainda do campeonato.
Eu vou fazer um comentário aqui, vou passar o microfone para o Tuca Américo, que está excluído do seu microfone, mas como diria o Trajano, José Trajano, da SPN Brasil, citando o Zé Trindade, vejam só o que é a natureza. E agora eu comecei a ligar os pontos e entendi porque Fábio Fleury é contra o Internacional ganhar Libertadores. Pelo simples fato de que o Inter podia ir para o Mundial de Clubes sem ter ganhado o título continental. Então isso só iria validar, iria legitimar o Corinthians, que foi campeão mundial pela FIFA, sem ter ganhado o título continental. Então agora ficou muito claro por que os corintianos torcem contra o Inter. E... obviamente eu não entro nesse mérito porque eu torço para a pequena e gloriosa Portuguesa de Desportos, que nunca disputou uma Libertadores.
Mas vai disputar.
Vai. Nem que seja de botão.
A Portuguesa faz o seu centenário em 2020, então temos tempo ainda.
Dá pra preparar. Corinthians, vírgula, porque eu torço para o Internacional ser campeão da Taça Libertadores da América.
Marcos Américo, conforme prometido no início do programa, vamos falar de seleção brasileira. Você assistiu o jogo ou você estava em trabalho?
Não.
Em aula, como eu estava?
Não, consegui aí me programar e assistir o jogo no Sport TV. Né? E a pergunta que eu faço, peço ali para a produção tentar levantar se existe essa informação. Primeira coisa que surpreendeu foi que o Galvão narrou esse jogo, deve ter sido para Globo Internacional.
Não, Globoesportes.com.
Só para o Globoesportes.com transmitir o jogo via internet.
Sim.
Tá, então isso é uma coisa também. Eu tenho um artigo que vai ser publicado agora no final do ano, num evento que chamou LEPIC, União Latino-Americana, Economia Política da Comunicação e Informação, e que eu discuto isso também, né? A internet virou uma mídia realmente. A partir da Copa do Mundo, os jogos foram transmitidos ao vivo pela internet, pelo Globo Esporte. Então eu estava em dúvida se era pela Globo Internacional, como eu estava assistindo o jogo pela TV, não acessei a internet no momento. E eu queria saber se tem algum dado de audiência também, né? E o porquê a Globo não transmitiu. Eu não acompanhei isso, talvez vocês possam me ajudar já emendam.
É um mistério, eu também acho, porque como ela está abraçada com o Mano Menezes, né, Zeca? Eu achei que viria um...
É uma questão muito simples. A Globo tem contratos firmados com as novelas e o telejornal. Como o jogo começou às 8, às 9...
Aqui em Brasília, 21.
Aqui em Brasília, 21, quer dizer, horário da novela das 8. E como ela tem a novela das 8 junto com o Jornal Nacional, são os dois espaços comerciais mais caros da TV brasileira.
Eu tenho os dados disso, pelo menos até alguns anos atrás, uma inserção de 30 segundos, uma única inserção de 30 segundos, net, Brasil inteiro, né, na Rede Globo, beirava os R$400 mil.
Então, quer dizer, são contratos já firmados... E obviamente que esse jogo foi realizado nesse horário também porque atendia aos interesses da TV norte-americana. Agora, a Bandeirantes propôs à Globo que cedesse ou vendesse os direitos para a Bandeirantes transmitir. E a Globo se negou porque achava que teria muita audiência a partida com a Bandeirantes e tiraria audiência da telenovela. O que mostra que, de certa forma, a Globo sabe que a telenovela não poderia concorrer com o futebol. É por isso que o Campeonato Brasileiro tem jogos às 21h50. Né? Agora, nas TVs nos países europeus, existe é estabelecido num contrato entre TVs e federações de futebol que, se uma televisão particular, privada, adquire os direitos do jogo e não transmite em rede aberta, ela cede para a TV estatal do país poder transmitir.
Que era o que o deputado Silvio Torres quis fazer, mas não conseguiu.
Então, quer dizer, eu acho que nesse caso a Globo poderia ceder os direitos para a TV Cultura, para a TV Brasil, e deixar as TVs públicas, TVs estatais, transmitirem o jogo.
Tem um outro acréscimo. Na terça-feira estreava a nova minissérie da Rede Globo, que era A Cura, com o Celton Mello, uma aposta da TV. Então isso também atrapalharia a estreia da minissérie. E um ponto que eu já havia até colocado no meu Twitter é o jogo entre
Qual
São
é o
Paulo...
Twitter, isso, Andressa Borzillo?
Verdade, Andressa Borzillo. É, arroba, né, Andressa Borzillo.
Borzillo com Z.
Com Z. Dois S no Andressa, Z e L O no Borzillo. E a audiência da Libertadores São Paulo Internacional... Vamos dizer assim, não foi o que esperado pela Rede Globo, tanto que o jogo Corinthians e Palmeiras, que é o meião do Brasileirão, bateu a audiência da semifinal da Libertadores, e aí a novela estaria batendo essa audiência do próprio jogo. Então eu acho que eles pesaram também essa questão da audiência, com certeza, e aí com a minissérie juntou tudo, falou, não, vamos colocar no TV paga.
A Globo só mexe na sua programação para tirar Sessão da Tarde ou Malhação. Ela não mexe nas telenovelas, e não mexe no telejornalismo.
A transmissão para os Estados Unidos foi da ESPN2 e da Univision em língua espanhola. Quer dizer, aí a Globo teria que chegar com cash e convencer a ESPN a mudar de horário, e aí com os americanos ela não bate bem. Mas eu quero puxar o assunto para dentro do campo. Vocês gostaram do que vocês viram? Zeca Marques.
Gostei, foi o meu aplauso, né? Acho que a seleção teve um futebol empolgante, envolvente, com aquela juventude. Eu achei até que os jovens da seleção mostraram uma maturidade... que me impressionaram, né? Gostei muito. O Neymar, que me parecia uma pessoa muito imatura para assumir a camisa da seleção, jogou com maturidade. E eu comentava com o Tuca Américo no almoço desta semana, após o jogo, que, entrevistado ao final do jogo, o Paulo Henrique Ganso foi perguntado: Ganso, e aí, responsabilidade de usar a camisa 10? Ele falou: responsabilidade, mas eu pude mostrar meu talento hoje. Um jogador de 20 anos que usa a camisa 10, estreia na seleção e dá uma resposta dessas, mostra que tem cabeça no lugar, que não está deslumbrado. Quer dizer, ele não mostrou arrogância ou prepotência ao dizer isso. Ele falou, eu pude demonstrar meu talento. Agora, eu acho que houve uma supervalorização do resultado e da exibição contra uma equipe frágil dos Estados Unidos, contra um adversário que é freguês e caderneta, para usar o jargão da imprensa esportiva. E acho que é muito cedo para a gente ficar assim com tanto entusiasmo. Porque eu acho que o Mano, também perguntava a Tuca Américo, onde que ele vai colocar o goleiro Júlio César, o lateral direito Maicon, o zagueiro central Lúcio, será que ele tem uma sobrevida na seleção, Kaká vai jogar onde? Quer dizer, tem um lastro aí, o legado do Dunga, que acho que também tem coisas, não tem só coisas ruins, há algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, o Maicon é uma invenção do Dunga, né? O Maicon não era nada antes do Dunga chegar à seleção. E para mim hoje é um dos principais laterais direitos do mundo.
Tá certo. Eu escalaria o Kaká no time dos casados. Só complementando, né, em relação...
E o Robinho dos solteiros?
Pode ser. Não, o Robinho ainda teve uma contribuição, né? Antes, comentando o jogo, ele estava falando do Ganso, né? O Humphrey Bogart, que é um ator famoso, década de 40, 50, ele tinha uma frase famosa que ele falava assim, a humanidade está sempre duas doses de uísque atrás. Né? E quando eu vejo o Ganso jogar num time que não está tão entrosado, dá a impressão que os outros jogadores estão dois toques atrás. Ele está sempre pensando muito na frente. Às vezes parece que eles não conseguem visualizar aquilo que o Ganso vê. Né? Então, eu acho o Ganso de um talento enorme. Eu acho que ele tem muito futuro na seleção ou nos clubes que ele, porventura, venha defender. E concordo com o Zeca, né? Apesar da idade, extremamente maduro, eu acho que ele tem aquela posição de jogador clássico, né? Não comparando assim, mas aquele porte de um Zidane, de passadas largas, de olhar cabeça erguida,
olhar amplo, né?
Eu acho legal, eu gosto desse tipo de jogador que infelizmente é raro.
Agora, foi interessante a Globo ter transmitido o jogo ao vivo, porque logo depois entrou o Central da Copa e houve, assim, um clima de muita descontração, porque até o Thiago Leifert disse, Galvão, é melhor ver você nos melhores momentos do que ver você o jogo todo. E o Galvão falou, bom, o bom dos melhores momentos é que o Arnaldo não aparece. Arnaldo César Coelho.
Perfeito, perfeito. Boa. É isso, o bom humor é que faz a coisa. Andressa, fala aí.
A minha opinião é o seguinte, até a gente havia comentado antes do programa, poderia ter sido um placar mais elástico. De repente... Não uma falha, mas o que é natural de uma equipe como essa, né, jovem e primeiro jogo de muitos jogadores, pensando, né, futuramente, alguns poderiam estar na Olimpíada, toda essa situação, ansiedade, eu senti, né, o time ansioso, todos queriam chutar pro gol, duas bolas na trave, um lançamento bonito, realmente, é, pra gente, um jogo vistoso, né? Só que realmente, não saiu mais gols, eu acredito, exatamente por essa característica desses jogadores, né, de estarem buscando, começando a buscar algo, né, lá na frente. Mas com certeza, um time muito diferente, é outra situação. Eu acho que você ficar avaliando e comparando com Copa, não faz sentido você comparar esse jogo com Copa. A gente estava até comentando, é um jogo X, assim como foi o da Espanha depois, né, também a Espanha empatou essa semana. São jogos assim que vêm de uma situação totalmente diferente, com um clima totalmente diferente, e isso influencia também dentro do jogo. Os meninos vieram como se fosse realmente começar de novo, então vamos começar de novo, entendeu? Não há como ficar comparando essa questão que a mídia ficou comparando, pra mim foi a pior coisa desse jogo. O jogo em si, muito bom.
Muito bem. É só... hoje foi um programa um pouco mais longo, tivemos um pouco mais de tempo, então a gente avançou um pouco pra dentro do gramado. Quero fazer um comercial pessoal. Domingo, no Diário de São Paulo, uma matéria sobre as antenas lá da minha casa. Compre e mostre pra mamãe, mostre pra vovó.
É isso. Sérgio Bruno, cara antenado.
E vamos dar novamente o endereço do blog, da participação dos ouvintes aqui no Observatório. Anotem aí, observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim.
O Observatório teve locução de Bruno Trivelato e Andressa Borzillo.
Comentários de Zeca Marques e Marco Américo Tuca.
Equipe de reportagem: Caio Casagrande, Fernando Trindade, João Paulo Benini, Carla Torralba e Matheus Orlando. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira.
O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiada pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, sob a coordenação dos professores doutores Marco Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima sexta, uma ótima tarde.
Sexta que vem, em novo horário, em virtude do horário político, 12:50, estaremos entrando em campo com a nossa bolinha. Boa tarde, o Observatório do Esporte, informação além das quatro linhas.